Falando de livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha aí em 104,5 FM. E Duda é uma criança transgênero. Nasceu menina, mas se vê e se sente uma menina. Ela é a protagonista do livro A Menina Que Não Precisava de Óculos, de Alexandre Comparte. A obra mostra a luta de Duda para se fazer entender e aceitar por seus pais e pela sociedade. O livro faz parte da coleção Cidadania para Crianças, no Instituto Elo, que apresenta de forma lúdica elementos próximos da realidade de vida das crianças leitoras. Para saber mais sobre essa publicação, nós conversamos agora com o sociólogo e autor do livro, Alexandre Comparte. Bom dia, Alexandre, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
Obrigada a você pela participação. É um prazer tê-lo conosco no Universo Literário, tá bom?
Tá joia.
Alexandre, qual é o papel da literatura aí nas discussões de questões sociais como gênero e preconceito?
Olha, Michele, a literatura, principalmente infantil, é muito importante por dois motivos. O primeiro é para que as crianças se identifiquem dentro da literatura, né? Por exemplo, crianças transgênero na literatura infantil é muito raro de encontrar. E também que ela possa servir como um instrumento para o diálogo, tanto entre pais e filhos, como entre as crianças e e entre adultos e crianças também.
Uhum, bacana. Agora, como trazer a discussão de gênero, essa que você acabou de mencionar, entre pais, filhos, alunos, professores, para o universo infantil?
A gente, para trabalhar o universo infantil, a gente tem que tomar muito cuidado com a linguagem, como a gente fala, né? E é necessário, antes, não somente escrever, mas tem todo um trabalho de pesquisa antes para saber como conversar, como falar sobre essa temática com as crianças.
Uhum, entendi. E como a inserção dessa temática aí dentro desse contexto infantil ajuda a combater o preconceito?
Olha, Michele, esse livrinho, A Menina Que Não Precisava de Óculos, né? É o primeiro livro no Brasil lançado com distribuição gratuita.
Olha que legal.
Que é dedicado a essa temática. A gente está tendo aceitação muito boa. A gente está com quase 100 mil leitores. Então, eu acredito que o importante é você abordar a temática, que naturalmente as crianças, os pais vão começar a se habituar com esse tipo de temática dentro da literatura.
Uhum. A protagonista do livro, Duda, é uma criança transgênero.
Exatamente.
E durante toda a obra, o artigo feminino é usado para se referir à personagem. Por exemplo, a Duda, ela, enfim. De que forma usar essas palavras no feminino contribui para a mensagem que você quis passar com essa história?
A Duda, ela se vê como menina. Então, eu acredito que a gente deva tratá-la como menina. A sociedade deve tratá-la. E os pais, inclusive, devem tratá-la como uma menina, e não impor que ela seja um menino, de um simplista de que só há duas possibilidades de gênero. Então eu acho que tratá-la no gênero feminino é respeitar a identidade que ela, a forma como ela se vira.
Entendi. São 9:19. Bom dia, eu sou Michele Bruck, você está na 104,5 FM. No Universo Literário desta quinta-feira, nós estamos conversando com o sociólogo Alexandre Comparte, ele que é autor do livro A Menina Que Não Precisava de Óculos. Alexandre, você mencionou aí que ele é gratuito, né? Está disponível para download na internet. Por que essa iniciativa de permitir esse acesso tão amplo à obra, tanto para assim, para geral, né? Vamos dizer assim, escolas...
Michele, a gente fez em 2013 uma pesquisa grande buscando identificar condições infantis pouco ou não representadas na literatura infanto-juvenil. Então, no caso das crianças transgênero, por exemplo, identificou que há alguns livros que falam sobre a temática e todos eles você precisa pagar para ter acesso, né? Então, qual que é a nossa ideia? Se a gente quer que esse livro seja um instrumento para o diálogo, a gente tem que permitir que esse livro chegue ao maior número de pessoas possível. E a gente está realmente surpreso, porque muitas escolas estão adotando o livro, né? Muitos psicólogos que atendem crianças transgênero estão adotando, incentivando as crianças a lerem esse livro, né? Pais estão pedindo o livro, e a gente está com, igual eu comentei anteriormente, a gente se surpreendeu com mais de 100 mil leituras na internet. Então, a ter um acesso por internet, né? Tá em quase todos os sites, E o livro físico também a gente está distribuindo gratuitamente.
Uhum.
E está realmente a acolhida que ele está tendo está realmente muito boa.
Uhum. Esse livro, a gente está aqui o tempo inteiro falando da importância, né, da abertura desse diálogo. Você está me falando aí que foram 100 mil downloads até o momento, um livro que está sendo muito procurado. Você tem algum retorno dos pais que tem filhas transgêneros, crianças, e que como pode ajudar, auxiliar o livro, pode auxiliar naquela... Porque o pai também, ele fica naquela dúvida, como ele vai trabalhar essa situação, como ele vai conversar com a criança. Você tem algum retorno dessa espécie?
A gente tem, a internet é muito boa, que permite esse contato. Então, a gente tem tanto de crianças e pré-adolescentes que leem o livro, E comenta que foi importante exatamente para essa abertura de diálogo, para mostrar para o pai, de repente, lendo o livro, ele ter ele passar, de repente, a ficar um pouco mais esclarecido sobre a questão, como de pais que apresentaram o livro, leem o livro. Tem pais que publicam, por exemplo, a foto deles lendo o livro com as crianças, por exemplo. Isso é muito interessante. Isso, escolas, é realmente uma surpresa muito boa. Escolas, inclusive mantidas por entidades religiosas, estão adotando livros. A linguagem foi adequada, inclusive, para ser aplicada nas escolas.
Você falou aí, inclusive, entidades religiosas. Essas entidades, elas estão mais flexíveis com o tema? Especificamente as religiosas.
Eu acredito que sim. A gente vê o livrinho nesse que trata de crianças transgênero, ser adotado por escolas católicas, por exemplo, é surpreendente, é um sinal muito positivo de que essas crianças no futuro próximo, de repente, serão mais respeitadas. A gente, há uma estatística, Michele, que fala que em torno de 2 ou 3% da população seria transgênero.
Sei.
Então é um absurdo você não ter livros infantis sobre essa temática e que esses livros adotem.
Alô? Estava tão bom o nosso papo. Caiu. Nós estávamos conversando com Alexandre Comparte, autor do livro A Menina que Não Precisava de Óculos. E, Alexandre, estamos de volta com a carga toda?
Perfeito.
Nós paramos, estávamos falando, né, para você que chegou agora, sobre a questão, inclusive, ele falou, inclusive, as escolas religiosas, o livro está sendo muito bem aceito, e nós estávamos aí nessa parte do diálogo do pai, das instituições, não é isso, Alexandre?
Exatamente. Um livro com essa temática, ele é importante exatamente para isso. Um professor, por exemplo, que tem um aluno transgênero em sala de aula, uma criança transgênero em sala de aula, ele não tem instrumentos para trabalhar essa temática dentro da sala de aula com os alunos. Então, quanto mais literatura com esse tipo de temática a gente tiver, melhor. Não só criança estrangeira, outras temáticas, outras condições infantis que são pouco ou não representadas na literatura infantil juvenil, elas devem ser incentivadas, né? A gente vai trabalhar, publicar agora no próximo semestre, agora nesse semestre de 2016, agora um livrinho sobre com a temática de crianças intersexuais, que é outra condição infantil que é pouquíssimo representada na literatura. No caso de crianças intersexuais, ela não é representada na literatura, não há livro sobre isso.
Aí eu vou te pedir uma pausa para a gente entender, eu e o nosso ouvinte, porque são termos que vão surgindo e a gente, nessa velocidade, a gente fica, às vezes, sem compreender todos. Você falou das crianças intersexuais, explica para a gente, por gentileza.
Exatamente. Uma criança intersexual é uma criança que está em uma condição física, que tem uma condição física entre os gêneros. No caso, por exemplo, ela teria uma genitária masculina e órgãos sexuais internos femininos, por exemplo.
Ah, entendi.
Exatamente. Os termos técnicos são complicados, mas vai nessa linha. Empoderamento feminino, por exemplo, é outra temática pouquíssimo trabalhada. A gente vai abordar também no livrinho agora, no próximo semestre, uma princesa que não precisava ser salva. Então, eu acho que se a gente buscar trabalhar com temáticas dessa natureza, né, a gente primeiro vai encontrar leitores, e vai encontrar leitores que não estão se identificando com os personagens em outras literaturas.
Certo.
O que é muito bom.
Com certeza, sem sombra de dúvida. Alexandre, esse trabalho é uma parceria com o Instituto Elo. Eu queria que você falasse um pouco desse time que vocês formam, um pouco sobre o Instituto Elo.
Ah, perfeito, Michele. O Instituto Ela é uma ONG, né?
Uhum.
A gente trabalha com todo tipo de temática voltada para criança, adolescente, egresso de tempo prisional, todo tipo de temática social a gente trabalha. O projeto Cidadania para Crianças, eu acho um projeto muito legal, porque é todo feito com trabalho voluntário.
Uhum.
Então, esse livrinho, por exemplo, ele não teve custos.
O
design que fez a ilustração não cobrou pelo serviço, né? O pessoal que fez a tradução para o inglês e para o espanhol também não cobrou pelo serviço, o revisor não cobrou pelo serviço. Então, a gente tem um resultado muito bom com baixo custo, que as pessoas acreditaram no projeto e se envolveram no projeto,
o que
é muito interessante.
Bacana.
E esse é o quinto livrinho já da cidadania, né? Igual eu te falei, a gente vai lançar mais dois agora no segundo semestre.
Que legal. Alexandre, o papo está muito bom, a gente ficaria aqui o resto da manhã, né? Porque é um tema tão bacana, como inserir, né, esses temas mais cabeludos, digamos assim, na realidade das crianças. É, exatamente.
Uhum.
Como que o nosso ouvinte, como é que a gente pode ter acesso a esse livro? Tem algum site onde a obra está disponível?
Michele, o livro, igual você tinha comentado, ele tem acesso liberado, né? Você pode, inclusive, imprimir se você quiser.
Ah, legal.
E distribuir. Na internet, tá em tantos lugares com acesso liberado, que o mais fácil é a pessoa buscar no Google mesmo. Coloca a menina que não precisava de jogos, baixar muitos e muitos sites com o acesso ao download.
Ah,
e pessoal que quiser o livro físico, principalmente escola, por exemplo, que de repente está querendo trabalhar essa temática na sala de aula, psicólogos queiram trabalhar, pais, as próprias crianças, a gente recebe e-mail com pedido dos livrinhos físicos. Por crianças também, né? Criança está esperta, está acessando a internet, né? É só mandar um e-mail para a gente que a gente manda.
Maravilha. Qual que é o e-mail?
É Instituto Elo, tudo juntinho, né? @instituto_elo.org.br.
Então, Instituto Elo, Como é que é? Instituto Elo, @instituto_elo.org.br?
Isso, exatamente.
Então, beleza. Olha só, Alexandre, comparte. Antes de mais nada, parabéns por esse trabalho que vocês aí desenvolvem ao lado do Instituto Elo. Parabéns aí pela sua criatividade, sensibilidade, cuidado no trato com esses temas tão delicados e importantes. Sucesso sempre para as próximas obras que virão. Lembrando, o microfone da Rádio FMG sempre aberto para as suas novidades, tá bom?
Michele, obrigado demais. A Rádio FMG foi a primeira rádio que fez a divulgação do livrinho. E graças a essa divulgação, a gente realmente conseguiu uma acolhida muito grande e chegar a muitas crianças que, sem rádio e sem esse tipo de divulgação, não conseguiriam acessar o livrinho.
Que isso.
Então, eu pessoalmente só agradeço.
Que isso. Muito obrigado. Estamos fazendo aí, né, esse trabalho junto sempre, viu, Alexandre? Um beijo grande, uma boa quinta para você, sucesso e até a próxima, queridão.
Obrigado, Shelley.
Valeu, tchau, tchau. Muito bem, então, você conferiu aí o nosso bate-papo com o sociólogo e autor do livro A Menina que Não Precisava de Óculos, Alexandre Comparte. A obra foi publicada em 2014 pelo Instituto Elo. Bom, está disponível gratuitamente para você no site. Você põe lá no Google, né, Instituto Elo, A Menina que Não Precisava de Óculos, vários links para downloads, como o Alexandre falou para a gente. Já o site do Instituto Elo é institutoelo.org.br. E o e-mail, aí se você quiser entrar em contato com a equipe, institutoelo@institutoelo.org.br, institutoelo@institutoelo.org.br.
Falando de livros.